Queria convidá-los à leitura da Palavra de Deus, no texto mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, o verso 1. Salmo 23, 1. Diz assim a Palavra do nosso Deus: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é a maneira como é a versão mais tradicional, a versão que decoramos. Na NVI diz: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Vamos repetir juntos? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós, a falar aos nossos corações. A tua presença aqui é maravilhosa, e nós pedimos, Senhor Deus, que esse momento seja um momento que engrandeça sempre o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a vida é uma escola, e momentos como esse nos ensinam muito sobre a vida. É uma pena que às vezes nós não prestamos atenção. É uma pena que às vezes nós não colocamos os nossos sentidos ali, no que está acontecendo, na razão de ser das coisas, nos porquês. Esse momento, esta manhã, é uma manhã que nos ensina muitas coisas. Eu queria, irmãos, chamar-lhes a atenção para um fato. Quem tem sido o pastor Jorge conosco aqui? Para nós aqui, que estamos dia a dia, que chegamos aqui na segunda-feira de manhã, para nós que passamos o dia aqui na igreja, que temos o convívio, o pastor Jorge ali fazendo parte do condomínio ali, que tem o pastor Isaac de frente, o apartamento de frente é o do pastor Isaac, o apartamento da esquerda da Larissa, depois vem o pastor Delaney, pastor Leonardo, pastor Carlos e Tati. E a Cleides, como de difícil convívio, saiu do condomínio e foi um condomínio próprio, né? Para nós que estamos aqui, os funcionários da igreja, porque às vezes alguém pode vir à igreja e participar de um culto, ver um pastor dirigindo um culto, estar ali à frente, sentado, ver se movimentando aqui, e pode pensar: o que, que esse pastor aí significa para a vida dessa igreja? Significa muito, meus irmãos, significa muito. O pastor Jorge, no nosso convívio aqui, e eu queria dizer da minha parte, sei que da parte dos outros também, mas eu quis destacar, pastor Jorge, alguns aspectos. O primeiro deles é que o pastor Jorge tem sido aqui meu amigo, amigo da nossa equipe. Muitas e muitas vezes, irmãos, muitas e muitas vezes, eu parei com ele na hora do café, tomamos o nosso café juntos. Muitas e muitas vezes ele me aconselhou, muitas e muitas vezes eu pedi a ele opinião, o que, que ele achava, o que, que ele entendia, como ele estava vendo determinada situação. Então eu gostaria de agradecer a Deus nessa manhã pelo amigo, pelo conselheiro que foi e tem sido o pastor Jorge aqui conosco na minha vida, na vida dos nossos pastores. Uma outra questão que eu gostaria de destacar: o pastor Jorge tem sido um pastor trabalhador. Ele está sempre disposto. Ele não é um pastor que tem preguiça de fazer as coisas. Ele está sempre ali no posto dele. Às vezes alguém me pergunta e eu respondo: estamos aqui no nosso ponto de honra, na nossa torre de vigia. Então o pastor Jorge sempre esteve aqui disposto. E uma coisa interessante, irmãos: nós, os pastores, isso em todo lugar do mundo e em todas as igrejas, vira e mexe alguém nos acusa de só gostarmos de ir na casa dos ricos. Isso é coisa, é coisa que acontece em tudo quanto é igreja. Sempre se fala isso de pastor. E é interessante, pastor, como nós temos dificuldade de estar junto com gente rica. O nosso habitat natural sempre foi com os mais simples. Sempre foi com os mais simples. E o pastor Jorge tem se destacado também nesse aspecto. Sempre e muito dedicado aos mais simples, através do Ministério Amas, o Ministério Celebrando a Vida, que nós chamávamos de Celebrando a Recuperação, foi uma grande batalha do pastor Jorge, e o pastor Jorge, com esse ministério, tem sido uma grandiosa bênção, porque este Ministério Celebrando a Vida, ou Celebrando a Recuperação, ele trata de aspectos, e trata de pessoas, e trata de assuntos que ninguém gosta de tratar. Ninguém gosta de tratar. São assuntos, meus irmãos, são temas, são realidades que muitas vezes a própria família já não aguenta mais. Mas o pastor Jorge aqui sempre valorizando as vidas, valorizando as pessoas. Foi muito bom a Sara e o Adriano aqui à frente, muito bom mesmo, muito boa a presença da irmã Leni aqui, mas a Sara e o Adriano representam, meus irmãos, não só o ministério aqui, mas o abençoado ministério que o pastor Jorge tem de mais tempo, e nossa igreja recebeu várias pessoas que foram frutos do trabalho lá em Vigário Geral, e outras pessoas, por questões financeiras, de distância, de dificuldade de locomoção, estão hoje em igrejas lá em Vigário Geral. Então a nossa gratidão, meus irmãos, porque não são 25 dias, não são 20 dias, são 25 anos ligados à vida de nossa igreja, e a Bíblia diz, que quem honra um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E nós queremos, pastor, aqui, todos aqui agora, nós da nossa equipe aqui, humildemente, nós o reconhecemos como um pastor nosso, um pastor para a nossa vida, uma pessoa boa para nós, que sempre nos ajudou. Sempre nos ajudou. O Senhor conosco aqui nunca foi motivo de divisão de nada, de disputa de nada, pelo contrário, o irmão é um que sempre ajudou a fortalecer esse nosso espírito aqui de respeito entre nós. Então, nesta manhã, nós estamos, meus irmãos, com muita gratidão. É uma coisa meio misturada. É misturado porque a gente tem a sensação de que está perdendo a pessoa. Mas interessante é que eu não fiquei com esse sentimento hora nenhuma. Não fiquei. Eu não fiquei com esse sentimento hora nenhuma, porque desde quando na minha cabeça surgiu do pastor Jorge passar uns dias lá. Eu senti sempre a mão de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, quando a gente tem aquela tranquilidade, aquela certeza, e você sabe que Deus está naquilo. Às vezes na minha vida e na sua vida a gente fica confuso, mas dessa vez eu não fiquei, graças a Deus. E eu queria compartilhar aqui com o pastor, com a Marlúcia, com os filhos do pastor Jorge, da Marlúcia, com os netos, esta realidade que eu sei que os irmãos conhecem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor do pastor. O pastor do pastor. O pastor do pastor, meus irmãos, foi pastor dele. O pastor do pastor Jorge foi o pastor dele. E eu me lembro de um texto bíblico que muito me fala ao coração. Quando Jacó estava nos seus últimos dias de vida, talvez últimas horas. Jacó chama os seus filhos para abençoá-los. Quando chega a vez de José, ele diz assim: o Deus dos meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor, esse Deus vos abençoe. O Deus que tem sido. Por quê? Porque Jacó, naquele momento, e há momentos na vida que nós ficamos muito impressionados com o presente, com o futuro, mas nós também nos impressionamos com o passado. E é uma hora como essa aqui, porque essa hora para nós aqui, de gratidão a Deus, de celebrarmos a ceia juntos com a família do pastor, essa hora para nós, irmãos, é uma hora que nossas mentes, e eu pessoalmente, pastor, minha mente voltou muito no tempo, por perceber a mão de Deus na sua vida, Deus cuidando da vida do irmão. Eu o conheci quando estava para vir para cá, num dia no sítio, num encontro, o irmão foi lá, o irmão conversou comigo um pouquinho, nós conversamos ali, tinha muita gente da diretoria da igreja, gente da liderança da igreja, todo mundo queria me perguntar alguma coisa para descobrir um pouco mais como eu pensava a respeito de alguns assuntos, e nós tivemos um momento assim. E pastor, pelo tempo que eu o conheço, eu sei que Deus foi o seu pastor lá no passado, quando o chamou para o evangelho, quando Deus usou a vida da nossa saudosa irmã Lúcia, com quem o pastor foi casado, quando Deus usou a vida da Lúcia para lhe apresentar o evangelho e para lhe levar a Cristo. Depois, Deus, o seu pastor, quando conduziu a vida da irmã Lúcia e conduziu a sua vida dando os filhos, e Deus abençoando, num período de muito trabalho, de muitas lutas, o pastor trabalhando, estudando no seminário, criando os filhos. Depois, pastor, e eu participei junto com outros pastores nossos, muito de perto, num período muito difícil da sua vida, em que Deus de fato foi seu pastor todos os dias, pela enfermidade, no meio da enfermidade da irmã Lúcia, quanta dor, quanta tristeza, aquela luta com a enfermidade, o tratamento, o irmão sempre foi junto dela, um marido exemplar. Depois, quando a irmã Lúcia faleceu, Deus estava com o irmão em horas que ninguém podia estar. Na sua casa, com Jordã, só vocês dois lá. Aquele período de adaptação. E a gente não fala essas coisas para entristecer, meus irmãos, mas é para a gente acompanhar a mão de Deus realizando coisas que nós não podemos. Um dia, dentro do carro aqui, eu, pastor Natan e o pastor Carlos e o irmão, nós quatro, eu disse para o pastor Jorge: pastor, em tanto tempo, o irmão vai casar de novo. O pastor ficou com vontade de me bater. Porque ele não estava com cabeça, com sentimento, com energia, para nada disso. Enquanto isso também, meus irmãos, estava acontecendo na vida da Marlúcia um momento difícil também, que ela ficou viúva, com os dois meninos pequenos, e a Marlúcia aqui na igreja, mas Deus já tinha um plano. Deus foi o pastor, porque Deus foi conduzindo. Quando ele me contou que ele estava conversando. Pastor fala engraçado, de um jeito tão engraçado. Pastor fala assim, fala varoa. Né? Quando o pastor conversou comigo, eu falei assim, é? E Deus foi conduzindo. Nós muitas vezes naquele período saímos para almoçar juntos e conversar. E Deus nos deu a bênção do pastor Jorge se casar com a Marlúcia. E Deus, assim, restaurar a vida deles, as vidas deles. Então Deus tem sido pastor. Deus tem sido pastor. Marlúcia, sua vida é um presente na vida do pastor Jorge. E eu sei que ele também é um presente na sua vida. É um presente de Deus. Bruno, você teve uma oportunidade maravilhosa. Uma oportunidade maravilhosa de conviver com uma pessoa normal, mas uma pessoa de Deus. Você também, Lucas. A gente sabe que situações como essa exigem adaptações, questões assim muito íntimas. Mas Jordan, Luciene, vocês também tiveram a oportunidade maravilhosa do pai se casar com uma pessoa abençoada como a Marlúcia. Mas irmãos, Deus tem sido então o pastor. Ele foi, trouxe até agora. Mas agora nós estamos num momento que é um momento um pouco estranho. É meio esquisito. É meio esquisita a coisa. Por quê? Porque são coisas que ocorrem de um jeito, de um modo, de uma maneira, que parece que não tem muita explicação. Mas Deus foi trazendo também uma paz tão grande, que aquilo que aconteceu com a Leni, que ela contou aqui, que eu disse que ele passaria uns 15 dias lá, e ela falou, ele vai para lá, isso aconteceu com outras pessoas aqui também. É o Espírito de Deus, parece que já testificando, para conduzir. Quando nós tratamos no âmbito da diretoria da igreja e no conselho de finanças sobre os assuntos ligados ao ministério do pastor, tudo veio ocorrendo de um modo muito tranquilo, muito pacífico, muito claro. Então hoje, Deus tem cuidado. Essa cena aqui à frente, a sua família, a família de vocês aqui, os filhos da Marlúcia, os seus filhos, sentados aqui, os netos. Isso daqui, meus irmãos, representa algo que Deus já está fazendo, e vou dizer uma coisa, vai fazer ainda mais. Eu falei com o Lucas essa semana uma coisa que eu estou desconfiado, não estou profetizando nada não. Mas eu estou, conforme dizia o meu avô, estou com uma butuca aqui atrás da orelha. Eu estou achando, inclusive, que o Bruno, quando foi mãe mirim, ele vai voltar. Vai voltar aqui para o Rio. Mas, meus irmãos, vai voltar, eu sei que vai. Mas está arriscado o irmão voltar também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque mãe mirim é um lugar maravilhoso de viver. Eu brinco aqui, eu falo, levo na brincadeira, e quando eu falei sobre mãe mirim, brinco as coisas, alguns irmãos começaram a brincar com Lucas. Ô, Lucas, não sei o quê, deixa estar, o povo de mãe mirim é um povo maravilhoso, e Deus está cuidando. Deus reservou aquela igreja que precisa de um pastor. E eu queria, meus irmãos, aproveitar para dizer uma coisa. Nós não gostamos de nenhum tipo de faniquito com relação ao ministério. Sabe o que é faniquito? É pastor ou seminarista ou ministra com inventação de moda. Inventar moda. Eu brinquei com o pastor Jorge, mas o pastor Jorge há um ano atrás, o pastor Natan, nós tivemos uma despedida tão bonita com ele aqui, que nós dois brincamos, rapaz, a despedida do pastor Natan foi tão bonita que deu até vontade de nós também ir embora para ter uma despedida daquela. as coisas não são tratadas assim. As coisas precisam de ter a mão de Deus. Faniquito Deus não abençoa, não. E hoje, o que nós estamos vendo não é faniquito. Agora, com relação ao futuro, Deus vai continuar sendo pastor. Deus vai continuar sendo pastor. Os desafios são grandes, desafios de adaptação. Pastor Jorge, meus irmãos, é carioca, carioca, carioca. Carioquíssimo. E carioca, ou qualquer outro, ou mineiro, ou capixaba, ou paulista, paulistano, seja o que for, quando ele é muito da gema mesmo, depois dos 30 anos, vai ficando difícil se adaptar em outro lugar. Mas o pastor Jorge, eu estou desconfiado, desconfiadíssimo, que ele vai ser de fácil adaptação. Ele chegou lá, eu falei com ele no dia que ele foi assim, ó, pastor, o senhor fique à vontade lá. O senhor vai fazer aquilo que Deus lhe indicar lá. Fique à vontade, não esquente a cabeça, não. E ele foi para lá, não sei, primeiro ou segundo dia, ele foi na praça da cidade. Mãe Mirim tem uma pracinha muito bonita. E ele sentou lá na praça, lá do outro lado da calçada, uma membro da igreja trabalha numa relojoaria. E ele foi lá, ficou perto lá da relojoaria, ele não conhecia a membro da igreja, o pessoal lá, a membro da igreja ouviu, reconheceu e tal, não pôde, parece que sair na hora para falar com ele. Uma outra pessoa também viu, e de repente observaram que ele estava comprando um picolé com o rapaz que vende picolé naquele carrinho. E ele começou a conversar com o rapaz, e começou a chupar o picolé, e conversa com o rapaz, daqui a pouco põe a mão no ombro do rapaz e chupa picolé, e tá, tá, tá. E daqui a pouco está convidando o rapaz para ir na igreja, oferecendo oração e não sei o quê. Alguém me ligou e disse assim, o pastor Jorge estava lá na praça orando pelo rapaz do picolé. Falei, ninguém detém, é obra santa. Isso. E aí, há uma pessoa que estava no comércio, viu, e falou assim, mas nós precisamos tanto de um pastor assim. O pastor Jorge, conversando lá, disse assim, vocês não acham sobre a minha idade, que ele disse, vocês não acham que eu estou velho para vir para cá, não? A resposta foi assim, nós não estamos precisando de pastor novo, não, nós estamos precisando de pastor. E é verdade, irmãos, um homem de 70 anos, um homem de 72, um homem de 68 anos, às vezes ele está na fase de mais maturidade em condições, não é essa a idade dele não, tá? De mais maturidade para poder orientar certas coisas. Só que nós, às vezes, não conseguimos captar isso. Agora, lá tem muitos desafios. O desafio de ir para uma igreja, que é uma igreja boa, uma igreja de pessoas boas, mas que não tem ainda certas condições. Agora, eu queria lhes pedir uma coisa, como eu já sei que está acontecendo, vão na paz do Senhor, vão na paz do Senhor. As preocupações, meus irmãos, são muitas. Uma pessoa chegou um dia conversando comigo, ela chegou a dizer, assim, em outras palavras, que ela não conseguia ver dificuldades na nossa vida aqui, de pastor. Ela disse, mas vocês têm... Eu fiquei pensando, meu Deus, o que essa pessoa pensa de nós? É porque vê na frente todo mundo sentado assim, as ministras, os pastores. Irmãos, nós temos umas lutas, e o pastor Jorge, ele tem preocupações e necessidades na área da saúde dele. Ele tem necessidades nas áreas emocionais, espirituais. Agora, pastor e Marlúcia, Bruno, Luciene aqui, às vezes preocupada com o pai, o Jordão, o Lucas, a Marlúcia, todo mundo. Deus vai dar tudo o que vocês precisam. Deus vai dar tudo. Deus já deu tudo. Então, Deus continuará a ser o pastor de vocês amanhã. Eu queria concluir com um texto bíblico que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Pastor, o senhor está indo com uma missão, com uma obra. É assim que a diretoria da nossa igreja tem visto isso. Outro dia, numa conversa lá, decidindo algumas coisas a respeito da nossa participação aqui no sustento, um dos nossos irmãos disse assim: gente, o que nós precisamos entender é que nós estamos ajudando uma outra igreja. A nossa igreja está em parceria com uma outra igreja para o trabalho do reino de Deus lá. Então o irmão não está indo como alguém que se aposentou e vai para o interior. Não é isso. O irmão está indo com uma missão. Sua família tem uma missão. A Marlúcia tem uma missão. O Lucas, que está indo, vai com uma missão. E Lucas, deixa eu lhe dar um conselho aqui. Olha, eu sou nativo lá da floresta. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Chegue lá humildemente. Chegue lá humildemente. Não chegue carioca tirando onda com cara de mineiro. Não dá certo. Não dá certo. Cria-se um bloqueio impenetrável. O cara chega mascando chiclete rebolante, querendo tomar as namoradas dos outros, aquele negócio. Não dá certo. O sujeito mora em locais, às vezes, difíceis, e chega lá falando em Copacabana, Ipanema, Leblon, ninguém, olha, não dá certo. Vai lá humildemente, como um servo de Deus. Naquilo que for, você tiver oportunidade, esteja lá para servir. Se amanhã ou depois, daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, ou daqui a um ano, você voltar, essa é a sua igreja, a nossa igreja está aqui. Essa aqui é a sua igreja, não é isso? Estamos aqui, nós tivemos crescer aqui, e aqui é a sua igreja. O Bruno ficando aqui, Bruno, essa aqui é a sua igreja, pode ficar firme aqui. O Mateus, às vezes, os netos, né, gostam de estar, mas os filhos, a Luciene, mas o Jordão, perto do pai, porque o pai está aqui, o pai vai pregar, às vezes a pessoa está ali dando um apoio, mas esta é a igreja sua, Jordão, essa é a sua igreja, Lu. Essa é a sua igreja, Mateus. A gente gosta de ver você aqui tocando bateria, né? A netinha, um dia, ela se sente tão em casa aqui conosco que ela subiu numa rodinha ali, passou correndo aqui assim, com um tênis de rodinha. O outro vovô está aqui, né? A vovó está aqui. Então, aqui é a igreja de vocês. Então, vamos caminhar humildemente com o Senhor nosso Deus. E Ele vai nos dar a vitória em tudo. E uma coisa, pastor, sobre a conquista da honra, sabe? Essa manhã é uma manhã de honra para a sua vida. É porque a gente não dá conta de falar tudo. Mas nosso pensamento não para de voltar atrás, e as experiências que nós vivemos juntos. Então, nessa manhã, nosso desejo é que o irmão receba da nossa parte uma honra de profeta, que o irmão receba da nossa parte um espírito de gratidão, e nós fizemos tudo da melhor maneira para vocês, porque nós sabemos que quando a igreja investe no lugar certo, Deus nunca deixa faltar. O sustento que a nossa igreja estará participando na vida do irmão, na vida da sua família, não vai nos fazer falta em nada. Vai se multiplicar em muitas bênçãos aqui. Porque Deus abençoa a generosidade responsável. Vai ser assim para sempre. E, no que precisar de nós, cá estamos. Que Deus os abençoe. Amém?
Senhor Deus, muito obrigado pela Primeira Igreja Batista de Irajá, pelo nosso pastor João Emílio, a sua família, a nossa diretoria, esse grupo fantástico de pastores e ministras. Muito obrigado, Deus, por esta membresia generosa, amorosa, que sempre nos honrou servir e sempre nos abençoou, e a quem nós tivemos a oportunidade, Pai, de poder abençoar. A nossa família, Deus, que nos honra e nos abençoa, a quem também temos o privilégio de poder servir e ser servido. Oh Deus, muito obrigado pelo chamado, muito obrigado, oh Deus, pelo sustento, e nós te pedimos que tu abençoes esta igreja cada dia mais. E agora, oh Pai, que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor e Jesus Cristo, e o consolo e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre. Amém, amém. Deus vos abençoe e te em paz.